Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu sou historiador, professor, podcaster e o meu sobrinho tem um tênis da Nike que foi presenteado pelo Rodrigo Canella.
Fala pessoal, boa noite, né? Pro horário que a gente tá gravando. Mas também deixo um bom dia e uma boa tarde pra vocês. Eu sou o Rodrigo Canella, presenteei o sobrinho, vulgo Felipe, o Natan, com um tênis da Nike. E exerço a profissão de historiador nesse mundo.
Felipe Natan, grande garoto aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos. Aqui quem fala é o Altair Júnior. O meu time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. É um forte candidato ao rebaixamento. Mas a gente segue aí, né? Vivam e vivendo. Um dia de cada vez. Chorando no banho.
Fala galera, eu sou o Renan, historiador, cientista da religião, professor e roteirista mal sucedido do Estufo Véu. Deixa aí meu bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, um grande abraço.
Bom gente, no episódio de hoje vamos iniciar um pouquinho aqui sobre nossa fala, né? Sobre a Era Ferguson. Vamos dedicar esse episódio aí que o nosso querido Altair tanto almejou. Bora pro episódio Transição. Então, nesse episódio, iremos dar um início a uma série mais do que especial sobre o Sir Alex Ferguson e sua história com o menor clube da cidade de Manchester, na Inglaterra, também conhecido como Manchester United ou ainda Red Devils, traduzindo para o português como Diabos Vermelhos. Minha mãe não gostaria desse nome. Mas antes de tudo, iremos
a... Sabe o que não gostaria também desse nome?
Quem
o Altair.
Não
o Altair de 2015. Ele não gostaria.
Altair de 2015 não gostaria desse nome. Isso é bem.
O Altair católico.
Eu lembrei do bagulho do grupo lá, meu Deus.
O Bafomé não curtiu.
Um dia a gente conta essa história, não pode que
a gente conta sim.
Mas antes de tudo, iremos dar um panorama mais geral sobre a história desse time tão tradicional da Inglaterra. Para esquentar os motores a vapor, diga-se de passagem, podemos iniciar com uma curiosidade referente à origem deste apelido tão marcante para o time do nosso amigão Altair Ignacio, o Diabos Vermelhos, né? Esse apelido vem de outro esporte também muito valorizado na Inglaterra, que é um esporte que eu não entendo, conhecido como rugby. Tem esportes que tem uma bolona, que tem naquele filme lá, o...
Não tem bolona, não, mano.
Tem bolona.
Tem uma bolona oval, assim. Tem uma bolona oval, não tem?
Não, a bola, não é uma bolona.
É uma bolona grande. É uma bola oval grande.
Não, é normal, mano. É uma bola oval.
Bolona é uma bola de basquete.
Não, deixa eu perguntar. A bola do futebol americano é menor que a bola do rugby? A bola do rugby
é menor.
Então.
É menor.
A bola do rugby é grandona.
Basquete, por exemplo.
Ah, então a bola de basquete que é o bolão.
Isso.
Descobertas aí que você só aprende aonde? No Estufo Véu.
Curiosidades.
Curiosidades. Por volta de 1930, a melhor equipe inglesa de rugby era o Salford City Red. Eu gastei meu inglês. Da região metropolitana de Salford, em Manchester. No período em questão, o clube foi convidado para uma turnê esportiva pela França e acabou vencendo todos os jogos que disputou, destacando e promovendo significativamente o esporte. Foram para a França e sobraram, e eu travei nessa última palavra. Na época, jornalistas franceses apelidaram o clube de Les Diables Rouges. E mais pra frente, Matt Busby, lendário treinador do United, esteve no comando na primeira era de ouro na equipe, entre 1945 e 1971. Retornaremos isso em outro episódio, mas por enquanto não vamos falar disso. Acabou gostando do apelido, o Busby gostou do apelido e passou a chamar o clube de Red Devils.
Ele... Mas como que era o apelido?
Les Diables Rouges. Gastei meu francês, né? Porque a gente fala muitas línguas, né? É que no PlayStation 2 os jogos não tinham traduções, então você tinha que jogar no francês pra você entender alguma coisa. É isso aí. Então eu aprendi francês assim, entendeu?
Tá bom.
A partir da década de 1970, a figura de um diabo vermelho foi adicionada ao escudo, o que consolidou o apelido e entristeceu o Altair de 2015.
Verdade. Você tem um diabo aí num cara que é bem católico, é complicado.
É complicado.
Verdade. Mas aí, se você for parar pra analisar, se você gosta de futebol, né? Não tem muito pra onde você correr, né? Porque o Liverpool também tem, o Chelsea tem um negócio lá que também parece um bagulho doido.
Se não tem a figura no escudo, tem na presidência, né? Ou na direção do clube.
Com certeza. Ou até mesmo no elenco, né?
É, com certeza.
Com certeza. Partindo para a história do clube de futebol mais rico do mundo na atualidade, sabemos que o Manchester United foi fundado em 1878 por um grupo de ferroviários / operários ingleses do depósito da Lancashire em Yorkshire Highway, que de início deram o nome de Newton Hitch LYR, que é aquele clube que tem aquela cor... Parece do Brasil, amarelo e verde, não é? É esse mesmo?
Bem estranho isso mesmo.
É, que o pessoal usa o cachecol até hoje nos jogos.
É, não vamos confundir com o Norwich City, né? Que ainda é um time que joga a primeira divisão e a segunda, né? Mas o time... a princípio o United não existia, né? Era esse clube. E as cores do clube eram essas, né? Era verde e branca, na verdade. Verde e amarela, né?
Isso. Parecendo o Cuiabá.
Parece mesmo, pior que parece.
Sem muitos recursos na época, o clube ele tentava constantemente ingressar na Liga Inglesa, mas não obteve muito sucesso. Cabe ressaltar aqui, utilizando essa palavra que a gente tanto gosta, que esse período é muito importante para o desenvolvimento do futebol mundial como o jogo moderno. E as regras que são a base do que conhecemos na atualidade surgiram aqui, né? Esses aspectos aqui vocês podem conferir nos primeiros episódios do Estufa, onde nós falamos sobre a origem do nosso tão amado esporte bretão. De volta ao tema central aqui, para a felicidade do nosso amigo Canela, o então Newton Hitch se profissionalizou em 1885. Em 88 foi admitido na Football Alliance, que durou até 1892, quando entrou para a Football League para jogar a Division 1, expandida de 14 times para 16. Além disso, né, nesse ano foi adicionada uma segunda divisão. O jogo inaugural do Newton Heath foi em 3 de setembro de 1892 contra o poderoso Blackburn Rovers. Hoje não tão poderoso, mas já foi muito poderoso.
O Blackburn, ele, né, pode ser comparado aí ao clube do Parque São Jorge aí, que um dia foi, né, forte. Hoje tá só em... do mesmo patamar que ele sempre teve, né? Que é baixo.
É verdade,
faz,
né?
Sentido, Timão, faz sentido.
Faz sentido, é. Timão, dos tempos pra cá, tá muito ruim, empatando com o Fluminense. Complicado, né? Pelo menos não perdeu.
Para! Para!
Para.
O público desse jogo contra o Blackburn foi de 8 mil pessoas, o que não cabe numa Vila Belmiro, então é muita gente. E o time acabou perdendo de 4 a 3. Foi um belo de um jogo, foi um placar bacana para um time que estava fazendo o seu jogo inaugural, né? Um escocês chamado Robert Donaldson se tornou o primeiro jogador a marcar um gol na liga pelo time que seria o todo-poderoso, mas não tão poderoso assim, Manchester United. A título de curiosidade, né? Durante os primeiros anos, o clube jogou num campo de lama, o North Road, até 1893. Depois passaram a jogar no campo conhecido no campo de Bank Street. Mas esse também se tornou um campo com poucas condições de jogo. Eles jogavam praticamente nos gramados do Campeonato Brasileiro, né? Um campo de lama, um campo com poucas qualidades de jogo. Saíram, antes jogavam ali num...
É, mas a gente não pode confundir também o gramado com pouca condição quando aquele que os caras fazem ele ter essa condição, né? Por exemplo, aí vai saber o Juventude versus Flamengo, que
é verdade.
A drenagem não funcionou.
Os caras apertaram o botãozinho lá de desligar a drenagem no dia do jogo.
O cara entupiu, ele colocou umas batatas no cano, pro cano entupir.
Há quem diga que isso é estratégia de jogo.
Desperdício de batata, né?
Desperdício de batata.
O Juventude não precisava disso pra ganhar do Flamengo, né?
Não, é um pouco. Era só fazer o que fez no o Fluminense hoje, né? Trancar lá atrás e aproveitar.
É isso.
Estacionando o ônibus, né? Na frente do gol.
Isso. Aproveitar os erros do Ceni, né?
Isso. O Flamengo perdeu pro Fluminense?
Perdeu. Último
aqui
lance.
Aqui em São Paulo.
Mas assim, por um monte de assunto, os caras ficam pedindo a cabeça do Rogério. É, porra, o Bruno Henrique saiu cara a cara com...
É, não tem como, né? Rogério não faz gol.
Eu não jogo mais.
Rogério era goleiro, pô. Ele só fazia gol de falta, né?
A crítica tá 30 finalizações a duas. Aí o time perde o jogo.
É foda, né?
Mas vamos voltar ao que interessa, o Manchester United.
Vamos voltar aqui pro próximo principal. Próximo principal. É, não por causa do campo. O fato é que o desempenho da equipe era constantemente ruim. Lembro um pouco alguns anos anteriores aí, tempos de Mourinho.
Verdade.
A ponto de seus diretores tomarem a iniciativa de reformular o time completamente. Chegaram, ó, chega! Eu não jogo mais! Mudaram o time inteiro. À beira da falência, o clube tentou de tudo, inclusive realizar um bazar para arrecadar fundos, né, para investimento. O perrengue durou anos, até que um certo empresário e um doguinho salvaram a equipe de seu fim. Vale enfatizar um doguinho, muito importante. Já que o clube chegou próximo da extinção no início do século XX, por problemas financeiros da equipe da empresa ferroviária. Quem salvou o clube foi o empresário do ramo de cerveja local, John Henry Davis. Reza a lenda que ele soube da situação do clube. Tô gravando.
Tô louco.
Quem entrou aí?
Minha mãe
entrou. Mames.
Solange? É Solange?
Falou, vamos Falei. Jantar.
Vamos jantar?
Vamos jantar.
Aí o Nata, vamos, monstro. Tamo indo já.
Para. Então, reza a lenda que ele soube da situação do clube quando viu o cão de caça São Bernardo, que pertencia ao capitão do time, Harry Stafford, andando pelos eventos. Nos bazares, o doguinho ajudava a coletar doações com uma caixinha amarrada na coleira. E você via lá, viu o dog fazer um carinho, mas o carinho não era de graça. O carinho custava um dinheirinho. É um empreendedor esse doguinho. John Henry Davis, também conhecido como John, decidiu investir no Newton Heath com o interesse de administrá-lo, né? Foi ele quem sugeriu a mudança de nome. Inicialmente foi proposto a mudança para Manchester Central, rejeitado, e Manchester Celtic, também
rejeitado. Esse aí ia ser bom, hein?
É.
Aí que o time não ia fazer sucesso.
É, o time Manchester Central ia ficar horrível. Aí ia dar ruim. Em abril/maio de 1902, foi aprovado o nome atual, Manchester United. United. Pode falar do jeito que você quiser aí. Em setembro de 1900. Hã?
Nada.
Eu gosto de falar Unidos de Manchester.
Unidos de Manchester é bom. Em setembro de 1903, Ernest Mangnall foi nomeado secretário do clube, sendo conhecido como o primeiro gerente do clube. Também foi nesta gestão que John Henry Davis, também conhecido como John, que as palavras Old Trafford entraram para o folclore do futebol pela primeira vez. O famoso Teatro do Sonho. É, isso na temporada 1909-1910. O primeiro jogo do United em Old Trafford foi jogado em 19 de fevereiro de 1910, perdendo de 4 a 3 para o seu primeiro visitante, parecendo o Corinthians, hein? O time em questão, qual time você acha que foi? O Liverpool. Bixi. 80 mil pessoas se acomodaram na nova casa do Unidos de Manchester para a partida, né? Um placar 4-3 aí, um placar que se repete mais uma vez nesse episódio. Mas o importante é participar, né? Não é sempre vencer, faz parte. Dois dias antes, o velho estádio de madeira em Tanks Street, segundo a casa do clube, havia sido derrubado por ventos fortes. É triste, né? O sucateamento dos velhos estádios. Muito triste. Vale ressaltar que o Old Trafford virou, sem dúvida nenhuma, um dos grandes estádios aí, e é um estádio icônico do mundo, igualmente a Arena Corinthians.
Realmente é um estádio muito conhecido, né, mundialmente. E o Altair, eu acho que nunca chegou a visitar, né, Altair, infelizmente.
Altair.
Qual deles?
Old Trafford.
Ainda não. Arena Corinthians já.
Torra?
Para quem não sabe, o Altair é nascido na Inglaterra, mas ele é de Liverpool, então ele acabou que nunca foi em Manchester também.
Na semana passada eu era de Birmingham, não era? Cada semana eu sou de uma cidade, eu vou contar para vocês, viu?
Mas só um detalhe aqui, na escolha do nome lá, eles estavam tentando competir com o City, hein? Então eles estavam tentando ser o centro das atenções de Manchester.
Sim. Isso sempre, né?
Sempre. E o estádio do Old Trafford, ele também é conhecido como o palco daquele jogo entre Manchester e Milan, do qual a gente já falou aqui, e rolou aquele golaço do Kaká, hein?
Sim.
Belo gol.
Mas é bacana de você observar isso, a questão dos nomes dos clubes, porque isso pega muita rivalidade, né? Que nem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os três, quatro principais, né? Ah, o Corinthians tem uma tradição que é por conta da imigração, né, inglesa e tudo mais. É o Palmeiras, é a imigração italiana. E o São Paulo é a cidade em si, né? Aí, tanto é que quando tem aniversário da cidade de São Paulo, o Corinthians vai no Twitter e fala: ah, seu maior defeito é se chamar São Paulo e não Corinthians, que não sei o quê.
É verdade.
Então, são coisas assim que a gente acaba vendo que cutuca, né? Dá pano pra manga, né?
E são coisas que formam, né? Você tá vendo, e são coisas que formam a tradição do futebol, né? Você vai no metrô de São Paulo, você tem de um lado a Barra Funda e do outro Itaquera. Isso aí você já é o palco de rivalidade ali mesmo.
Com certeza.
É, né?
Mas as décadas de 20 e 30 não foram muito boas pro Manchester, né? Que oscilou aí entre a primeira e a segunda divisão. Reza a lenda. Na Segunda Guerra Mundial, já no período da Segunda Guerra ali, 1939, 1940... Os campeonatos de futebol na Inglaterra, eles foram todos cancelados, né? Por conta da guerra, que deixou um rastro de destruição, inclusive no Manchester. E em março de... Essa data aqui tá certa?
Eu não sei, não.
Não sei se era na... Não, é que era na Segunda Guerra.
É, você... É o contrário, é 41.
Eu acho que ela tá certa.
É 41.
É 41?
É 41.
Eu acho que é. Mas, enfim. Em março de... Depois, né, do início da guerra, da Segunda Guerra, o estádio do Manchester, ele ficou em ruínas, né, após um bombardeio aéreo. O clube só voltaria a jogar nele 8 anos depois.
Esse cara ficou em dúvida aí.
Melhor esperar. Mas aqui eu vou passar a bola para o Altair, porque ele vai falar um pouquinho do momento trágico aí da história do Manchester, que ele conhece bem. Por gentileza, Sir Altair.
Eita porra! Caraca, caiu a casa do... Falou de bombardeio?
Pois é. Não, foi na data de 6 de fevereiro de 58. 6 de fevereiro costuma ser o Super Bowl, né? Nessa data aí, por aí. Pra quem... 6, 7, por aí. Mas... nessa data, né? Em 1958, o Manchester tava voltando de uma partida... contra o Estrela Vermelha, e acabou tendo um dos primeiros, né, acidentes aéreos que se tem notícia no futebol, né? A gente pegar a tragédia que aconteceu com a equipe da Chapecoense, né, foi algo bem parecido na época, né? O clube inglês tinha acabado de se classificar para as semifinais da Taça dos Campeões, né? Mas o piloto do bimotor da British European Airways estava com pouca visibilidade e, para piorar, o motor estava com defeito. Foi um pouco diferente, né, do que aconteceu com o acidente da Chapecoense, né, que o avião teve problemas de gasolina e também a pouca visibilidade, né? Então foi até que em certos pontos parecidos, né? E a torre de controle chegou a ser informada, mas de nada adiantou. O motor danificado pegou fogo e o avião caiu nas proximidades da cidade de Munique, na Baviera, que fica na Alemanha, né?
Sim.
Por volta das 18 horas. No total, 28 pessoas, entre passageiros e moradores do local, faleceram na queda do avião. Então, dá para comparar até certo ponto, né, com o acidente da Chapecoense, que morreram muito mais pessoas, né? Foi delegação, foi jogadores, foi entre motoristas e motorista, né, o piloto e funcionários, né, da Lamia. Aqui no caso foram 28 pessoas, né, que infelizmente acabaram perdendo suas vidas, né. E a comitiva do Manchester United era formada pelo diretor esportivo, o secretário da equipe, 11 jornalistas e 17 jogadores. O clube perdeu 8 jogadores. Roger Byrne, com 28 anos, Ed Coleman, com 21, Duncan Edwards, com 21, Mark Jones, com 24, David Pegg, com 22, Tommy Taylor, com 26, Lion Whelan, com 22 e Geoffrey Bent, com 25. Então você vê que eram jovens promissores, né? Estavam na flor da idade, eram 21, 28, o mais velho, né? Tinha 28 anos, né? Mas uma faixa aqui tinha 21, no máximo 24, 26, sabe? Então era um pessoal que tinha muito futebol ainda, né, pra jogar.
Uhum.
E infelizmente acabaram perdendo suas vidas, né?
É, tinha uma vida inteira ainda aí, né?
Com certeza.
Um time promissor pra jogar, né? Os caras não eram tão novos. É claro que a idade de 28 anos, eles que é o mais velho deles naquela época, já considerado um pouco mais veterano, porém foi uma geração inteira aí parecida, né? De
com
jogadores,
certeza.
no caso.
Você sabe quem tem 28 anos, o Rodrigo Canella?
Mano, quem tem 28 anos é a menina do meu serviço lá.
E eu também.
Ah, você tem 28
grande
anos também?
Otair. Chegou meu presente aí, Otair?
Grande Otair.
Ainda não.
Tá pra chegar aí, mano. Vai chegar aí no, pela Amazon. Fica ligeiro aí.
Deus abençoe. Logo depois do acidente, né, o zagueiro Billy Folker afirmou: tudo se passou terrivelmente depressa. Uma explosão formidável que sacudiu o aparelho e tínhamos a impressão que nossos tímpanos explodiam. Então, realmente, são momentos trágicos, né, que acontecem na vida de determinados jogadores, né, que traumatizam, os jogadores ficam pro resto da vida, levam isso, né, essas experiências, né. E até hoje a tragédia não foi esquecida, né, no aeroporto de Rien foi construído um grande memorial e várias homenagens são feitas. Uma marcante foi no aniversário de 40 anos do acidente em 1998. Todo ano, nesse mesmo dia, né, 6 de fevereiro, se o Manchester United tem jogo, né, é respeitado o minuto de silêncio, é respeitado fazer homenagens, né, aos jogadores, porque realmente é algo muito marcante, né, que ficou para a história do futebol, né. E um dos sobreviventes do acidente foi o Bobby Charlton, que era simplesmente um dos melhores jogadores da Inglaterra e do mundo, né, que anos mais tarde se tornaria a lenda da Inglaterra e do Manchester United. Aí você imagina, né, se num acidente desse, um jogador como esse tivesse acabado falecendo, né, o quanto nós perderíamos, né. E quantos Bobby Charltons, né, não acabaram falecendo ali, né, naquele meio.
Sim, com certeza.
E...
Hã?
Não entendi.
Que foram muitos ali, né, a gente poderia ter dentro de um deles alguém que teria uma grande carreira, né.
Com certeza. E após esse triste, mas importante relato, né, retornamos à breve narração da história do nosso querido Manchester United, né, que ao passar dos anos viveu nas décadas de 70 e 80, muitos infortúnios e poucas glórias. Quem vai puxar isso aqui pra gente é o nosso querido Rodrigo Canella.
Olá, pessoal. O Altair interrompeu sua narração brevemente, né? Ele poderia ter estendido um pouco mais. E dá destaque que os Diabos Vermelhos conquistaram somente 3 Copas da Inglaterra e um campeonato da Segundona, 2 décadas, que é 70 e 80. E o clube começou a retomar seu prestígio em 86, quando um tal de Alex Ferguson, né? Ou se você quer inglesar, você pode falar Alex. Não, Alex, como eu falei. Se você não pegou a diferença, pode retornar várias vezes aí o play. Você vai pegar.
A gente pode falar igual o Chaves, né? O que disse? Alex. E como
Alex.
É?
Alex. Alex.
E como disse?
Alex.
E como é que é?
Alex.
É isso.
E antes de contar a trajetória do nosso escocês, um dos
Alex, o leão,
expoentes da um dos atores principais da nossa história, então, um dos expoentes da nossa história, cara, eu vou justificar, gente, minha lerdeza aqui, só um segundo, vou botar pra carregar o notebook, enquanto eu coloco ali pra carregar, eu falo pra vocês o porquê que eu tô lerdo. Eu comi um lanchão de 30 centímetros do Subway, do Chicago Bulls, né, naquele promoção do Subway lá de lanche do seu time no basquete, não sei o quê. Cara, eu tô com uma moleza que você não tem ideia, velho. Parece que eu fiquei trabalhando o dia inteiro descarregando esse saco de cimento e eu deitei na cama, velho. Só um segundo aqui. Tava encaixando a tomada. Bom, deu um up aqui, né? Bora. Então, é o seguinte. A gente vai contar a história aqui dos nossos principais expoentes aí da história. Que, com certeza, né? O Alex Ferguson, né? Nos principais. Ele é o principal. Ele é a figura central da nossa narração. E vamos dar o nome completo do senhor, que é Sir Alexander Chapman Ferguson. Ele nasceu em Glasgow, né, na Escócia, no dia 31 de dezembro de 1941, né, mesmo ano no qual o Old Trafford estava despedaçado pelas bombas nazistas. Atualmente ele é um ex-treinador e um ex-futebolista escocês, óbvio, está aposentado, e é o treinador mais vitorioso de todos os tempos da história do futebol, tendo ganhado 50 títulos. Ele ganhou 50 títulos, não é pouca coisa, não. Bom, como todo treinador, quase todo treinador, né, salvo raras exceções, Alex Ferguson, ele também foi jogador. Ele tentou sua sorte na carreira aos 16 anos no Queen's Park, mas sem êxito. E após essa tentativa frustrada, se firmou no St. Johnstone em 1960. Na época, ele ajudou o clube a levantar a taça da Segundona Escocesa. 7 anos depois, ele assinou com o Rangers em 1967 e repetiu o feito, campeão da Segundona. Alex Ferguson se aposentou dos gramados cedo, em 1974, para se dedicar ao que viria a ser a grande marca da sua vida, né? Por qual ele nasceu, que é a vida de treinador. Treinador da Escócia. Você deve estar pensando que nós perdemos o foco, né? Não, não estamos. Para a construção de toda e qualquer jornada, ela tem o início, e o início do nosso herói é um baita início, como diria José Ferreira Neto. Ele, como disse anteriormente, iniciou os trabalhos aos 32 anos e cedo, né, em 1974, na mesma época que ele se aposentou. E o seu primeiro clube foi o East Stirlingshire. Ele não permaneceu muito tempo no cargo, né? Aceitando a proposta do St. Mirren. Surpreendentemente, o clube da segunda divisão escocesa deixou de ser pequeno para se tornar campeão da primeira divisão do país, né? O primeiro título da carreira como treinador do Sir Alex Ferguson. Com ótimos resultados, a equipe do Aberdeen, da Escócia, contratou Ferguson para substituir o treinador Billy McNeil, que foi fora demitido, né? E em 78, o Ferguson chegou para assumir o lugar dele. Assim, dando início no que seria o seu segundo grande time na carreira.
Ô, Canela, você sabe o que que tem em Aberdeen?
Não, não faço a menor ideia.
Tem o bestiário.
Ah, tem o Bechara em Aberdeen.
Isso. O bestiário no qual
Caraca!
eu estudava.
Olha, você estudava?
Estudava o bestiário de Aberdeen.
Porra, aí, ó. A vida nos apresentando grandes acasos.
Sim. Será que é um acaso? Ou será que é o destino?
Será? Ah, eu acho que é mais destino, hein? Bom, sendo campeão com time pequeno, sendo campeão da primeira divisão, com o Aberdeen seria diferente. No terceiro ano do comando da equipe, ele venceu o campeonato escocês, desbancando o poderoso Celtics de Glasgow, sua cidade natal, né? O Alex Ferguson alcançou glórias jamais imagináveis para um clube da Escócia, quando conquistou a taça. A Copa das Taças, derrotando o Bayern de Munique nas semifinais e Real Madrid na final. Eu posso estar errado, né? Porque eu acho que o Celtics é campeão, talvez, da Champions League. Se não, é só o Aberdeen que tem um título europeu. Mas depois a gente retoma aí a pesquisa para confirmar no próximo episódio. A temporada 8-2-8-3 marcou seu nome na história do futebol escocês, que foi no qual onde ele ganhou a Copa das Taças em cima do poderoso Real Madrid, na época não tão poderoso assim. Durante o seu reinado de 8 anos no Aberdeen, Ferguson conquistou 3 títulos da Liga Nacional, 4 Copas da Escócia, uma Taça da Liga Escocesa, uma Taça das Taças e a Supertaça Europeia em cima do Hamburgo. Para quem não sabe, né? Eu acho que talvez só o Altair deve saber, eu só tô premeditando, acredito que não, né? O Alex Ferguson, ele dirigiu a seleção escocesa, né? Para você que nessas seleções pequenas, os treinadores não olham para ela, né? No caso, pequena no sentido futebol, no sentido do futebol, né? O Ferguson, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 86, ele assumiu a seleção escocesa, mas porque o então treinador Jock Stein faleceu após um infarto em 10 de setembro de 85. A morte do treinador foi o período que a seleção disputaria um confronto direto contra o país de Gales na repescagem. Então, um período crítico, né, uma perda terrível e inesperada, né? Ninguém espera que vai perder o seu treinador por um infarto, principalmente num momento tão difícil. Uma morte repentina, no qual deixou um grande buraco, né? E Alex Ferguson assumiu o comando da seleção escocesa e classificou a seleção para o Mundial do México, em 86. Nesse período em que ele cumpriu suas obrigações internacionais, Alex Ferguson teve como substituto no Aberdeen o treinador adjunto Archie Knox. Por quê? Não é, a vida não é um FIFA, né? No qual você assume um time fudido da vida aí, você tenta reerguer ele e do nada você tá dirigindo a seleção da Bolívia. A vida não é assim, entendeu? Por isso que você precisa de auxiliares. Eu achei importante colocar isso aí e pontuar, porque o pessoal dirige seleção aí no FIFA e acha que é assim. Né? O Alex Ferguson, infelizmente, ele caiu na fase de grupo após perder para a Dinamarca, Alemanha Ocidental, que viria a ser finalista desse torneio, e empatar com o Uruguai. Então ele só conquistou um ponto em Copas do Mundo, dirigindo a amada seleção da Escócia, que aí tem o bestiário nos seus terrenos.
Mas é, só para trazer informação aí, o Celtic foi campeão em 67 em cima da Inter de Milão.
Ah, então, beleza. Então, aí a informação.
Então, beleza.
Calma, eu tava ditando
é só para trazer essa informação aí, que acho que é importante,
não,
né?
É importante, para não falar besteira, né? Então, o Aberdeen, ele não, se junta ao Celtics aí como vencedor europeu. Mas poucas pessoas conhecem a Aberdeen, a não ser o Altair aí, que foi pego de
é,
surpresa.
É, o Altair que é
e
um
você vê que
pesquisador aí da
ele
Escócia.
construiu isso, ele construiu uma história muito grande na Escócia, né? Ele não foi um cara que surgiu, foi direto para a Inglaterra e parará. Ele teve que criar uma casca grossa para
É
isso,
verdade.
né?
Sim, é
Passando
verdade.
por clubes pequenos, ganhando campeonatos domésticos e levando clubes a grandes projeções. É, jamais imagináveis, talvez hoje você não imagine, hoje não, né? Eu acho
É
que
bem o mais ou menos
futuramente.
o modo Beer Manager, né, do FIFA, que você
Isso.
começa com um time ruinzinho, né, e vai avançando, avançando até chegar a ser o maior treinador de todos os tempos, né?
Isso,
Aí tem uma hora que começa a ficar chato, aí você se aposenta, né?
porque. É, porque, por exemplo, ninguém imaginava que o. Ninguém vai imaginar hoje, talvez, no momento que a gente vive, que o Aberdeen vai chegar a disputar um campeonato europeu, vencer um Bayern de Munique, vencer um Real Madrid. Eu não digo em torneios amistosos, mas eu digo em campeonatos que estão valendo algo, né? Então a gente não imagina que isso vai acontecer nos anos 80, então também talvez nem imaginariam e o treinador levou a isso.
Sim.
Mas depois de tanta bagagem, tanta conquista e criação do seu próprio nome, do seu próprio legado, o Alex Ferguson começou a receber sondagens dos grandes clubes da Inglaterra. Porque, assim como hoje, no passado, a Inglaterra, a Liga da Inglaterra, é a mais vistosa e poderosa da Ilha da Bretanha, né? Que é ali onde os amiguinhos Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra vivem entre brigas e amizades. O primeiro
Brigas e
clube.
amizades.
O primeiro
O
clube. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta geográfica. Qual é a capital da Escócia? Porra.
Glasgow.
Não, pô, a capital da Escócia é Edimburgo.
Ah. Dá licença, velho. Pera aí.
Você vai confirmar pra ver se tá certo?
Vou.
Saudosa Edimburgo.
Saudoso. Você já teve lá, né, Altair?
Ué,
Tem
Edimburgo
muito
mesmo, velho.
castelo lá.
É verdade.
Capital da
Tem
Escócia, Edimburgo.
muita coisa da Távola Redonda que passa, né, entre a Escócia e a Irlanda e tal.
Ah, mano, é que eu falei pro céu, esse cara é amiguinho ali da linha da coisa da Bretanha. Então
Sim.
eles ficam lambendo um outro ali. Infelizmente eu tô errado, né? Realmente ali é Edimburgo, a capital.
Obrigado, obrigado.
Mas ele aí é cercado por cidades famosas como Glasgow, né?
Aberdeen.
Falkirk. Na Aberdeen não apareceu aqui ainda não, né? Mas tudo bem.
Vai aparecer.
Bom, retomando aqui, né? O Tottenham foi a primeira equipe inglesa a abordar o Alex Ferguson e ofereceu a vaga de Ottershreeves, mas Ferguson recusou. Afinal, ele não ia assumir a vaga de alguém que já ocupava. Outro clube de Londres que tentou contratar o promissor treinador foi o Arsenal. O clube londrino buscava um substituto para Don Rory, mas também recebeu a negativa do Ferguson.
Aí você já imaginou o Ferguson no lugar do. Como é que era o nome dele?
Eu sei, mas não vou falar não. Eu quero ver se sangrar aí pra.
Não, fala aí, pô.
Não, não.
A gente tem tempo
Tenta aí.
aqui.
Tenta aí, pô.
É o Arsene Wenger.
Aí, pô, você sabe, você
Eu
sabe. Você
sei.
só não quis.
Não, eu queria ouvir da sua voz a pronúncia.
Você não, ficou com medo, doutor?
Não, de forma alguma. Mas você imagina, o Ferguson no lugar do Arsene Wenger ganhando todos aqueles títulos.
É que a gente não pode simplesmente colocar outra pessoa e achar que ela vai ganhar também, né? Não sei, seria assim.
É, não.
Que o Arsene Wenger também não ganhou tantos títulos assim, né?
Não.
Eu acho que o... Quem perderia se fosse o caso seria o futebol mundial, né? Você perderia um grande nome aí.
Acredito que sim, talvez o Arsenal teria o mesmo terreno fértil já plantado, né? Ou esperando plantação.
Pois talvez
a geração de 92, né?
Sim.
É, talvez o Ferguson fizesse sucesso em outra equipe.
É.
Então, ele teve essa abordagem, a gente fica na memória não, né? Fica na mente, aí você tentando processar, fazer a história na sua cabeça de como seria ele aí nesses dois clubes de Londres, que são tradicionais, né? Hoje fazem parte do Big Six, porém, em questão de currículo, não é tão pesado quanto o Manchester United. O mercado da bola em 1986, pós-Copa do Mundo, estava bem agitado, né? E o nome do Ferguson era o nome central dessas especulações. Ele era apontado como o substituto de Ron Atkin no Manchester United. O Ron foi demitido em novembro de 86, deixando o cargo para Alex Ferguson, que começava o seu voo fora do país natal, que no caso a capital é Edimburgo. Bom, essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês entendam a premissa dessa narração, que foi apresentar os dois principais atores da história, que é o Manchester United e Alex Ferguson. Como eles tiveram seu princípio no, nessa essa grande, esse grande mundo que é o futebol. E brevemente voltaremos a contar o que foi o início desse casamento e suas realizações, seus feitos.
É, esse que foi um dos casamentos mais duradouros, né, no futebol mundial. E um dos mais misteriosos também, né?
Isso, só perde pra Corinthians e arbitragem.
Cara, esse aí, Flamengo e CBF, é um casalzinho que eu vou te contar, viu?
Eu queria lançar a pergunta aí, se esse casamento ele foi muito bem sucedido devido muito mais ao treinador do que ao clube, e aí vocês me respondem.
Deixa a ponta aí responder primeiro.
Eu comparo o Manchester United ao New England Patriots, que tem um técnico muito bom também, o Bill Belichick. E aí você para e pensa, né? Ah, será que se fosse o Arsene Wenger que tivesse ido pro United, ou se fosse qualquer outro técnico que estivesse treinando os Patriots, eles seriam tão vencedores, né? Aí você pega, que não é só o técnico, né? O United teve aquela grande safra, né, de 92, que é o que nós vamos falar no próximo episódio. E dentro disso teve Giggs, Scholes, Beckham, Sheringham, o Rakim, o Butch, os Nevilles, né, o Gary, o Phil e Schmeichel. Então são vários fatores, né? E ao mesmo tempo, o que eu comparo com os Patriots é que os Patriots tiveram Tom Brady, tiveram jogadores que Gronkowski, jogadores que passaram pelos Patriots e fizeram totalmente a diferença também, né? E sei lá, eu acho que seria bem difícil o United ganhar tudo que ganhou só sem o Ferguson, né? Porque ele não era só um treinador, né? igual a gente vê hoje em dia. Ele era... ele participava diretamente das coisas do clube, né? Coisas ligadas com a torcida também. Então ele era... Mais do que o treinador, ele era torcedor do United também, né? Você vê que até hoje, ele já aposentou, já faz mais de 5, 6 anos. E ele continua indo nos jogos, sabe? Então é um cara que realmente dedicou sua vida pro clube, né?
Acredito que é isso aí também, assim como também, talvez, o Ferguson, sem esse casamento, talvez ele não seria o que ele é, né? Eu acho que são junções de coisas que deveriam acontecer para que ambos fossem grandes. Então, para mim, o casamento foi perfeito.
É complicado você falar que uma coisa assim a outra não vai dar, se daria certo com outra pessoa, se ele daria certo com outros jogadores, porque tudo é uma liga, né? Se você pegar um time muito bom e colocar um técnico muito ruim, esse técnico não vai conseguir tirar tudo, né? E ao contrário, também não tem como o técnico fazer mágica se você der um time pouco qualificado para ele. Então, um bom trabalho acaba sendo uma junção. Acho que o Ferguson, ele talvez tivesse esse talento de conseguir tirar muita coisa do que ele tinha disponível. Talvez pegando caras bons e tirando ainda mais dele, né? Deles. E ele, além disso, pegou caras muito bons. Teve safras muito, muito boas. Até quando teve uma safra não tão boa, ele mandou muito bem, porque conseguia tirar muito do time, né? E foi um cara aí também conhecido como criador do Manchester United, né? Porque foi o cara que colocou esse time em outro patamar.
Então, acho que o crédito ele é muito merecido, né, e muito maior para o Ferguson, porque antes dele, o United ele era um time reconhecido, né, teve a era de ouro lá do Bubby, mas eu acho que antes do Ferguson, o United não era tão... Ele não foi o que ele foi com o Ferguson, né? Vamos dizer assim. Por isso que o Ferguson ele é tão queridão, né? Então acho que eu dou esse crédito aí maior para o treinador, mas é claro que uma coisa não ia acontecer sem a outra, né?
Sem dúvida nenhuma.
Tá com sono?
Sem dúvida. Só nada.
Bato, não, é só...
tá
não,
não.
Sem dúvida nenhuma, meu querido.
Mas aí a gente vai ver, né, como que se deu esse casamento aí e por que o Ferguson... Inclusive é Sir na Inglaterra, né? Que isso não é qualquer um que é, não, viu?
Não, nós já comentamos aqui sobre um Sir, né? Welcome. É. Mas o Ferguson, ele fez por merecer o título, né? Ser condecorado com esse título. E no elenco atual do United também, o Marcus Rashford tá batalhando ali pra conseguir um dia esse título também de Sir.
Ah, é?
É, por causa daquilo que eu passei pra vocês já, né? Que ele faz várias doações e ele é bem preocupado, é bem ativista, né? Na questão humanitária e tudo mais, né? Porque no começo da pandemia, né, o Boris Johnson cortou uma verba, né, que auxiliava os alunos que comiam na escola, né? E ele cortou isso e o Rashford foi lá, fez uma carta, né, endereçada pro Boris Johnson, falando, pô, eu e minha família precisamos disso na época. Hoje eu tenho condição, posso ajudar esse pessoal. Mas tem muita gente que não consegue, sabe? Aí o Boris Johnson foi, pediu desculpa, reveu o contrato, sabe? E acabou continuando com o auxílio, né? E depois disso foi só... Ele continuou ajudando pra caramba, sabe? Ele participa de várias ONGs e tal. E ele é bem visto lá, né? Na Terra da Rainha.
Pode crer, o Alex Ferguson tá orgulhoso.
Tá bastante. É cria. Cria da base.
É cria da base.
Saiu lá do terrão.
Perfeito. Perfeito. Então fica aí a nosso trabalho sobre a introdução e início dessas duas histórias que se cruzaram. E o anúncio de que vamos seguir contando e narrando a história para vocês aí da Era Ferguson.
É isso aí. Bom, acho que é aqui que a gente encerra o nosso episódio, não é mesmo? É, já puxo o tchau, como sempre. Eu agradeço quem ouviu a gente até aqui. Mando um forte abraço, um beijo no calcanhar direito. Hidratem-se. Cuidado que o frio tá forte. Tchau!
Rapaz. Desculpa aí, Altair.
Não, só comentei que é no calcanhar direito, é bem específico, né?
Um beijo específico.
O Natan não se aguenta, tá rindo. Natan não se aguenta, velho.
Eu deixo meu tchau aqui também pra galera aí. É, fica aí, né, o convite pra vocês acompanharem essa minissérie aí sobre o menor time da Inglaterra, mas sobretudo sobre os seus personagens, né? É, eu deixo um abraço aí pro meus colegas aí e, como o Natan disse aí, né, tá bastante frio mesmo, então se você puder aí na sua região, né, no seu bairro, fazer aquela doação marota de cobertor, de roupa de frio, né, seria bem bacana, porque tem uma galera que tá precisando, sempre tá precisando. Uma sopinha bem gostosa.
Uma pinguinha.
Pra esquentar.
Bom, pessoal, vou deixar também aqui pra vocês aí também um abraço, um agradecimento pra quem escutou até aqui e também eu fico com o convite aí pra acompanhar essa série que a gente pensou pra contar a história de um dos grandes treinadores de todos os tempos. Se cuidem, se puder fazer também com força no pedido, poder fazer uma doação, poder fazer uma ajuda, principalmente nesse período, nos quais a gente tem períodos de temperatura muito baixa, faça, porque é necessário e você contribui para salvar vidas.
Realmente, é bem complicado, né, essa situação, né, que nós estamos passando com a pandemia, né? Muitas pessoas acabaram perdendo seus lares, né, não tendo condição de pagar aluguel, foram despejadas, né, e não estão acostumados com o frio da rua, né, diferente do que diz a Bia Dória, né, que se você ajudar as pessoas vão querer ir pra rua, ninguém vai querer trabalhar e tudo mais. A gente pensa o contrário, né, ninguém quer estar nessa situação e o mínimo, o máximo que você puder fazer, né, eu acho que conta muito, né. Todo mundo tem uma blusa, um cobertor que não usa mais e vai fazer uma baita diferença na vida de pessoas, né? Que são nossos irmãos também, né? E queria agradecer também a galera aí por esse episódio. É muito importante para mim falar sobre o clube que eu amo de coração. O São Paulo tá complicado, mas a gente vê o United contratando o Sancho aí. Já dá uma aquecidinha no coração, já reanima as esperanças, né? Para que essa temporada seja melhor. E vamos que vamos. Espero que vocês gostem dessa minissérie aí. E para quem tiver interesse aí, sigam as páginas do Man United BR. Eles têm página no Twitter, no Instagram, tem o podcast no YouTube também. E é um pessoal que fala muito bacana, de uma forma muito bacana, né? Sobre esse clube lindo e maravilhoso, que é o Manchester United.
United.
E de musiquinha que a gente vai do quê?
Eu pesquisei aqui, eu achei uma música que vai... Deixa eu passar uma piadinha boa aqui. É uma música que vai relembrar os tempos de Altair 2015, porque lembra algumas músicas de igreja, aquela Glória, Glória, Aleluia, que é a música Glory, Glory, Man United.
É o hino do United.
É o hino do United.
Go marching, não, não, não. Bora.
Estufa. Oh, não. Oh, no, 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 no.
Não, é on, on, on. And the Reds go marching on, on, on.
Fiquem aí com o hino do United. Estufa o véu. É isso aí. Tira o Greg aí, Rodriguinho.
Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. And the Reds go marching on. Bom demais. Oh.